que não contribui para a ordem pública, mas é um direito protegido pela nossa Constituição. Sobre a vinculação da polícia e do uso dos seus meios aos princípios da legalidade, proporcionalidade e necessidade, à qual acrescentamos a taxatividade quanto ao uso das armas de fogo, têm sido claros o Tribunal Constitucional, o Conselho Consultivo e o Conselho Superior do Ministério Público, bem como a maioria vastíssima da doutrina. Quanto a este projeto de lei aqui hoje apresentado, pelas razões já aqui evocadas, o mesmo merece a rejeição do PS. A verdadeira força do Estado não está na facilidade com que dispara, está na disciplina com que se contém. Compreendo a sedução política das soluções simples. Em contextos de inquietação social, a promessa de mais latitude pode parecer sinónimo de mais segurança. Não se fortalece a autoridade tornando-a difusa, fortalece-se tornando-a previsível. Esta proposta não responde a um vazio legal, não responde a uma falha estrutural, responde a uma narrativa política construída sob percepções de insegurança que os dados não confirmam. Uma nota final para assinalar que esta iniciativa é já uma prática usual com o objetivo de distrair as atenções, neste caso, relativamente à maior derrota eleitoral da história da democracia portuguesa do líder do Chega nas últimas eleições presidenciais. Para o Chega, já não bastava achar que um presidente pode ser primeiro-ministro e dirigente de um partido da oposição ao mesmo tempo, como acha que a sede da Direção Nacional da PSP e o Comando-Geral da GNR pode ser a sede do seu partido. Como escreveu Edmund Burke, é um erro popular muito comum acreditar que aqueles que fazem mais barulho e lamentam-se a favor do público sejam os mais preocupados com o seu bem-estar. Disse.
Inscreveu-se para uma intervenção o Sr. Deputado André Ventura. Se faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, vou só começar por isso para lhe recordar este facto importante. Na segunda volta destas eleições presidenciais, em que cilindrámos todos os restantes candidatos, nenhum deles, aliás, está aqui, eu tive a honra de ter 33,2%. O PS nas legislativas teve 23%. Talvez seja essa a derrota do Partido Socialista. Talvez seja essa a derrota do Partido Socialista. Talvez seja isso. Talvez seja isso. Agora, aos seus deputados, Sr. Deputado Paulo Santos, Sr. Deputado Paulo Moacho, esta proposta gera incerteza. Então e a incerteza dos polícias todos os dias se vão voltar a casa ou se não vão voltar a casa? E a incerteza de quem está a defender-nos e a defender a ordem pública e não sabe se tem os seus direitos salvaguardados ou se o bandido é que tem os seus direitos salvaguardados. 1.295 polícias agredidos, só em 6 meses. Essa é que é a certeza. Esta é a certeza do que acontece em Portugal. É ao lado deles que devemos estar.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não havendo mais inscrições, os tempos residuais também são escassos, mas não há mesmo inscrições, vamos passar ao encerramento. E o encerramento, por parte do Chega, vai ser feito pelo Sr. Deputado Nuno Simões de Melo. Só chegou, Sr. Deputado. Senhores deputados, precisamos de criar condições para que o orador faça o encerramento do debate. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, o Estado possui o monopólio do uso da força organizada. No entanto, os governos de esquerda, liderados pelo Partido Socialista, tudo fizeram para tirar a autoridade ao Estado e aos seus agentes, incutindo os limites draconianos na utilização dos diversos meios colocados à sua disposição. É este estado de coisas que o Chega se propõe a alterar com o projeto de lei que hoje discutimos. Não podemos permitir umas forças de segurança com medo de atuar, com vergonha de serem polícias, mal equipados, mal treinados e sem possibilidade de utilizar todos os meios que o Estado disponibiliza para o cumprimento das suas missões. A autoridade dos agentes do Estado tem de ser reposta para se poder garantir a segurança e o bem-estar da comunidade. As armas das polícias são para serem usadas quando forem precisas, não são para enfeitar e muito menos para se constituírem como ameaça à integridade física e à própria vida dos agentes e dos guardas. O Chega, ao propor a eliminação da excepcionalidade dos motivos que podem justificar o uso da arma de fogo e ao introduzir mais circunstâncias onde a mesma pode ser utilizada, está a dizer às polícias que confiamos nelas e está a dizer aos portugueses que a sua vida, a sua propriedade e a sua liberdade ficam protegidas, podendo confiar ainda mais nas suas forças de segurança. Senhores deputados, se não querem pactuar com o clima de impunidade nos bandidos e de medo nas forças de segurança, então votem favoravelmente esta proposta. Portugal ser-vos-á grato, disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos agora passar ao ponto 4 da nossa ordem de trabalhos, que consiste na discussão do projeto de lei 81-17, primeira do PSD, que procede à primeira alteração ao decreto de lei 53-2009, de 2 de março, que define as regras aplicáveis aos serviços de radiocomunicações de Amador e de Amador por satélite. Para apresentar o seu projeto pelo Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Muniz. Se faz favor, Sr. Deputado.
Susana, dito esclarecimento, Paulo Muniz.
Ao Paulo Muniz?
Ao Paulo Muniz. Não está com dúvida antes de ouvir.
Senhora Presidente, Excelência, Senhoras e Senhores Deputados, começo por saudar todos os radioamadores do país que nos seguem aqui nas galerias, à distância através das plataformas multimédia e os que ainda se encontram no terreno a auxiliar as populações vítimas dos temporais e das cheias. O Decreto-Lei nº 53/2009, de 2 de março, introduziu alterações substanciais ao regime de utilização do Serviço de Amador de Radiocomunicações, assente, então, sobretudo, num esforço de simplificação de procedimentos. Decorridas quase duas décadas, tendo em conta a experiência da sua aplicação prática pelos radioamadores e pela Autoridade Nacional de Comunicações, justifica-se a revisão de alguns aspectos do regime, há muito reclamado com justiça pelos amadores e pelas suas associações. Através da presente iniciativa, destacamos, entre outras alterações, o reconhecimento dos radioamadores da categoria 3 do direito de operar em modo de emissão, o qual apenas é condicionado aos menores de 16 anos que carecem de supervisão. Por outro lado, facilita-se a transição entre categorias com a eliminação da obrigatoriedade de cumprimento de tempo de permanência como condição de acesso à categoria superior. Elimina-se também o limite mínimo de idade para a obtenção do certificado de amador, assegurando-se que os menores de 12 anos, desde que com autorização escrita, possam iniciar as suas emissões imediatamente após a obtenção do certificado de amador nacional. Procede-se ainda, em alinhamento com outros países europeus, à eliminação da taxa anual de utilização do espectro, sendo que a sua existência não é suscetível de constituir um entrave à prática do radioamadorismo, como se revela ineficiente, tendo em conta os custos administrativos inerentes à sua própria cobrança. impõe-se realçar e valorar o papel dos radioamadores em catástrofes, onde atuam como uma rede de comunicações críticas e alternativas de emergência, quando as infraestruturas de comunicações convencionais colapsam, transformando a paixão por um passatempo e hobby técnico num serviço público vital no apoio às populações, autarquias e demais autoridades envolvidas no socorro e assistência. A sua rapidez e capacidade de instalar e operar estações móveis em locais de difícil acesso, como ocorreu nos temporais e cheias das últimas semanas, são bem o melhor exemplo deste altruísmo e entrega à causa pública. Também por isso, o empenhamento do Grupo Parlamentar do PSD em liderar esta iniciativa legislativa, que vem ajudar ao reforço desta atividade e constitui o nosso melhor contributo para o reconhecimento da insubstituível missão que prestam a todos nós. Queremos que esta iniciativa legislativa se direcione primordialmente para as camadas mais jovens, contribuindo para o aumento da atratividade, e da sua função formativa de entrada nas áreas tecnológicas das comunicações eletrónicas, sem deixar, contudo, de conseguir atrair e manter praticantes de todas as idades. O nosso bem-aja pela vossa dedicação e entrega, e temos a confiança e a convicção que conseguiremos uma lei que responda aos desafios atuais e que deixe as pontes para acomodar a evolução tecnológica permanente do sector. Vamos a isto.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem dois pedidos de esclarecimento. Informará a mesa de como é que pretende responder, se faz favor, em conjunto. Para o primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Núncio, do Grupo Parlamentar do CDS. Se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, começo por cumprimentar o deputado Paulo Muniz pela apresentação desta iniciativa legislativa, que nos parece ser uma iniciativa pertinente, quer no tempo. No tema, porque a existência de quase 15 anos de um regime aplicável à prática do radioamadorismo, as recomendações do regulador e os pedidos das associações respectivas concluem no sentido da necessidade de uma revisão do regime legal aplicável. No tempo, porque, segundo a ANACOM, o apagão de abril de 2025 fez disparar o interesse do radioamadorismo. E é de supor que as recentes intempéries tenham precisamente o mesmo efeito no sentido do crescimento das adesões formais desta prática ao longo do nosso país. Aliás, é público que a ANACOM apresentou em janeiro de 2022 um anteprojeto que inclui muitas das propostas que o PSD inclui agora na sua iniciativa. E eu pergunto, porquê é que desde janeiro de 2022 o PS não teve à escuta das recomendações da ANACOM? Porquê é que desde janeiro de 2022 o PS não teve à escuta dos pedidos das associações de radioamadorismo? Provavelmente porque o PS já não escuta mais nada senão a si mesmo. E mesmo isso já escuta a muito custo. Sr. Deputado, deixo-lhe uma pergunta. Porquê é que é tão importante a difusão de uma rede de comunicações que não dependa da rede elétrica como resposta, por exemplo, às intempéries que tivemos recentemente que enfrentar? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para o segundo pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Carvalho, do Grupo Parlamentar do Chega. Se faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Sr. Deputado Paulo Muniz, fico feliz que finalmente a bancada do PSD deixe um deputado eleito pelo Círculo Eleitoral dos Açores falar. Relativamente ao projeto que aqui o PSD nos traz, tem alguns aspectos positivos, é verdade, mas tem também alguns problemas. Por exemplo, prevê a eliminação daquela que é a taxa de utilização do espectro. Uma questão que a própria Associação Portuguesa de Proteção Civil garante que não é positivo, uma vez que ao eliminar esta taxa estaremos a comprometer a segurança das